Podcast Unesp.
Dados do IPCA mostraram que a inflação oficial do Brasil ficou em 0,24% em agosto. Trata-se da mais alta para o mês desde 2016, embora tenha desacelerado em relação a julho, que bateu 0,36%, a mesma foi puxada pelo preço dos alimentos e da gasolina. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 9 de setembro, pelo IBGE e se referem às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Neste ano, a inflação acumula alta de 0,70% e no prazo de 12 meses chega no número de 2,44%. Os principais itens que influenciaram esse aumento foram o tomate, o óleo de soja, o leite longa-vida, as frutas e as carnes. Mas é alta em componentes básicos da alimentação do brasileiro, como arroz e feijão, que eleva a percepção de inflação. Além disso, a gasolina subiu pelo terceiro mês consecutivo. André Luiz Correia, economista da Unesp em Araraquara, esclarece questões sobre esta inflação histórica no Brasil.
O que ajudaria a explicar, né, essa evolução, essa alta crescente, assim, que os níveis de preços, né, desses produtos têm atingido médias históricas, né? Quando a gente consulta dados, né, do setor agrícola, o arroz, o leite têm atingido picos históricos, né, no valor. Tem vários movimentos, né? À primeira vista, né, a gente poderia pensar em época de pandemia, com incerteza, né, a queda da renda que viria junto, né, esperava-se assim, uma retração bastante pronunciada do consumo. De fato, né, tem um lado, uma das explicações, né, se refere ao fato de que a política de auxílio emergencial ela ajudou a sustentar essa demanda, pelo menos pelos produtos básicos. Tem um aspecto importante, né, do auxílio emergencial em que ele auxilia a sustentar. Mas tem outros fatores também importantes, né, em relação a esses produtos básicos, né? Tem lá a questão da natureza sazonal, né, cíclica, da safra desses produtos, né, dependendo da época de seca, da dinâmica de colheita, da formação de estoques, de negociação dos produtores, né, tem uma dinâmica típica de redução da oferta e recupera em outra época do ano. Mas tem uma coisa que é interessante, que esses produtos básicos, né, são commodities, né, a gente diz em economia. Ele também tem um fato que você negocia o produto e tem contratos financeiros atrelados a esses produtos, né, à venda. Do ponto de vista da negociação, né, o Brasil, com a taxa de câmbio bastante desvalorizada, em torno de a R$5 por dólar nos últimos meses, né, o que acontece? Isso barateia a venda desses produtos. Num contexto de incerteza, muitos países também que são exportadores de arroz, por exemplo, estão administrando de maneira diferente, né, as vendas, acompanhando a dinâmica do mercado mundial. Produtores, né, acompanham a evolução dos preços na decisão da sua política de vendas. Então, o índice de preços do arroz já vinha numa crescente antes mesmo da pandemia, né, o crescimento do preço do arroz ele já vinha nos mercados internacionais mesmo antes da pandemia, né? A gente não pode atribuir só com a demanda do auxílio emergencial aqui no mercado doméstico, por exemplo. Então, o fato de você participar de mercados, né, integrados mundialmente, né, no agronegócio, faz com que os preços, né, dos bens que você comercializa, a determinação deles não fique restrita apenas à questão de oferta e demanda no mercado doméstico. Então, por exemplo, uma vez que a soja brasileira se torna mais competitiva, né, aumenta a demanda externamente por ela. E a soja é usada também de insumo em outras atividades agropecuárias aqui, que podem também estar se beneficiando desse preço externo maior, e você tem uma competição, né, no mercado por esse produto que acaba se refletindo numa alta de preços. Muitas vezes aqui a gente vai no supermercado, né, não tem ideia, né, que no saco de arroz, na garrafa de óleo, ali, no litro de leite, tanta coisa pode estar acontecendo além da produção rural. Porque mesmo o produtor rural, no contexto de incerteza, não é? Você tem um preço favorável, né? Muitas vezes você vai segurar a negociação das vendas para obter uma receita maior, né? A decisão de investimento, de ampliação da oferta, não depende do cenário, né? O quanto vai se manter esse cenário favorável, se pode ocorrer uma retração, né? O que a pandemia nos reserva. Mas são vários fatores complexos, né? A gente não pode colocar tudo só na conta do auxílio emergencial, porque na verdade é uma política compensatória de demanda. Ele ajudou a sustentar essa demanda pelos bens básicos, né? Mas tem vários componentes aí da economia, de uma economia integrada, né? Uma economia que tem no agronegócio, né, um importante fator aí de competitividade externa. Nós estamos mais sujeitos também à dinâmica do nosso mercado interno, a demanda e oferta de produtos no nosso mercado interno, mas também o que ocorre nos mercados externos. E não apenas a demanda de arroz, soja para consumo, né, da indústria ou das pessoas, das famílias, mas também do lado financeiro. Como são produtos negociados em bolsas, em mercados internacionais, você está sujeito à dinâmica dos preços desses bens, então, com o lado financeiro dessa negociação também. Então, temos uma perspectiva de redução a médio prazo dos preços, ainda temos que aguardar. De uma semana para outra, o arroz está subindo ainda bastante, os derivados, de leite, soja. Então, ainda a previsão é que por algum período, os preços permaneçam altos, por mais que o Ministério da Agricultura anuncie a perspectiva de uma safra maior do arroz, ou a perspectiva de aumento da área plantada. Ainda é cedo para avaliar um recuo. Ainda assim, quanto à sustentação aí da demanda, vamos a não redução da demanda interna, né, e a sustentação dos preços em condições favoráveis para o mercado externo, a tendência é que permaneça aí em alta nos próximos meses.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.